Daniel tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Toda terça e quinta, 7 da noite, estamos aqui para apresentar o podcast, para fazer temas relacionados aí sempre a ações e investimentos, como a gente está acostumado desde o começo desse podcast. Acho que uns 3 anos, deve fazer 3, 4 anos esse podcast aqui. Então a gente tem evoluído, o estúdio está melhorando e agora a gente está trazendo mais as empresas. O pessoal tinha pedido isso daqui para a gente nos outros episódios e a gente está fazendo isso. Então se você gosta, já deixa seu like, se inscreva e ative o sino para você não perder nenhuma programação nova aqui do canal. Já está aí no título, vou fazer o suspense, mas todo mundo já sabe antes, apresentando apenas Antônio Cosma, nosso analista aqui com a gente.
Boa
obrigado,
noite, pessoal. Por estar aqui.
Você cobre o que aqui, só para o pessoal saber?
É o setor de tecnologia, mídia e telecom.
Pô, maravilha. Bom, pessoal, como vocês viram no título, hoje a gente vai falar aqui com o pessoal da Eletromídia. Muito interessante de falar da empresa. Muito possivelmente, se você anda de carro aqui por São Paulo, você já deve ter visto alguma coisa da empresa, com toda certeza. Mas daqui a pouco a gente explica um pouco mais e a gente continua, enfim, trazendo as perguntas aqui para você entender um pouco mais do case. A gente está aqui com o Ricardo, que é CFO. Ricardo, obrigado por estar aqui, obrigado por topar. E também estamos aqui com a Mariana, que é do RI, né? Head RI. Muito obrigado por estar aqui também. Hoje fazendo essa dupla aqui, tenho certeza que a gente vai aprender muito mais da companhia. A gente sempre fala, né, que a gente vem aqui no podcast já conhecendo a empresa, mas sai conhecendo mais ainda, né? Porque nada melhor que escutar de vocês. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, por terem topado.
Bom, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui representando a Eletromídia.
Maravilha. Obrigado.
Perfeito,
também,
agradeço também. E Eletromídia, se a gente vier toda semana, a gente vai ter coisa nova para falar.
É verdade.
Então,
é
sempre
verdade.
Tem muita novidade.
Pô, maravilha. Uhum. Vocês querem falar um pouquinho, só um pouco da história de vocês, assim, de onde vocês vieram até chegar em Eletromídia, só para o pessoal conhecer um pouco, e depois a gente fala da empresa. E aí a gente tem algumas perguntinhas aqui, que, de novo, é um bate-papo. Então, não é nem para ser uma entrevista, mas para ser um bate-papo entre nós mesmo.
Claro, bacana. Bom, eu sou atualmente o diretor financeiro da Eletromídia. Trabalho nesse setor de mídia já vai fazer 20 anos, comecei em 2004. Uhum. Passei pelo Grupo Abril, também trabalhei com eventos na Casa Cor, na MTV. Também como curiosidade, eu sou músico, então
pô, que legal.
Já tive minha produtora, tenho minha banda também, se procurarem meu nome no Google, provavelmente vai encontrar algumas músicas, e já estou nesse setor de aerofone.
É a mesma pessoa, então?
É
você
a mesma
coloca
pessoa,
no Google, você vê, fala, pô, será que é a mesma? Pô,
mudou,
que legal.
O cabelo mudou um pouco. Mas desde 2013 já estou nesse setor de aerofone. Vim da Elemídia, que foi uma empresa comprada pela Eletromídia em 2020, e a partir de 2020 eu assumi a cadeira nesse grupo consolidado junto com a Elemídia.
Legal.
Bom, eu sou Mariana, sou Head de Relações com Investidores aqui da Eletromídia. Eu estou na companhia desde o ano passado e eu vim trazer para a companhia uma nova cara. A gente está muito mais próximo de pessoas físicas, dos investidores, mais ativos nas redes. Eu venho de Totos e Boa Vista.
Legal.
Então sempre fui dentro de tecnologia. E eu venho de controladoria, então todo meu começo foi em controladoria. Depois, quando eu migrei para RI, aí eu comecei a ver um mundo novo. E assim, é um mundo extremamente estratégico, mas que ainda liga muito com os números. E desde então a gente busca isso, busca sempre explicar os números com muita qualidade e também tá super ativo em todas as redes. A gente gosta de ir nos podcasts, gosta de cada vez mais levar a Eletromídia o acesso para a pessoa física.
Maravilha. Ricardo, você até tocou num ponto interessante, você falou do out of home. Aí acho que é legal de puxar já esse gancho para vocês explicarem o que é esse conceito de out of home e por que que no final do dia você acaba linkando a Eletromídia com esse conceito, que é um pouco da história da companhia, né, no final do dia.
Claro, eu vou até começar dando um contexto geral da empresa que está bem relacionado com essa tua pergunta. Então hoje a Eletromídia é a empresa líder desse segmento chamado de out of home, que fica dentro do setor de publicidade. Então, a gente tem os grandes players digitais, o Google, o Facebook, as mídias tradicionais, como TV aberta, Globo, por exemplo, canais de TV paga, entre outros tipos de mídia, e o Orofomo ocupa uma fatia desse mercado publicitário. Hoje somos uma mídia nacional em 80 cidades. A gente fala com 53 milhões de pessoas mensalmente. Então, a gente já fala com um terço da população ativa brasileira. E em quatro verticais diferentes. Então, vocês vão nos ver na rua, imobiliário urbano, de fato. Quem transita pelas ruas de São Paulo vai ser bem impactado pela nossa mídia. Via abrigos de ônibus, também relógios de rua. Em algumas praças, a gente está em bancas de revista e também nas estações de bicicletas. E também estamos em transportes, aqui em São Paulo, na CPTM, no Rio, Metrô Rio, por exemplo, VLT e as Supervias. Uhum. Estamos na vertical de edifícios, que é uma vertical que a gente começou, ela foi criada desde 2003. Temos uma base de 30 mil telas em elevadores, tanto em edifícios comerciais como residenciais.
Inclusive aqui no prédio tem.
Tem. De fato, vocês convivem com ele.
A televisãozinha do elevador do prédio está lá, eletromídia.
Perfeito. Desde 2003, a gente está nesse segmento de edifícios comerciais. Em 2016, a gente começou uma nova vertical em edifícios residenciais. E é um dos produtos que a gente tem expandido com uma velocidade muito, muito rápida. E, por último, estamos também na vertical de shoppings. Então, a gente gerencia a mídia digital de mais de 90 shoppings Brasil afora.
Pô, que legal. Posso fazer uma pergunta que é uma... Não é uma provocação, vai, mas é mais uma curiosidade. Porque quando... Hoje em dia o pessoal fala muito dessa questão de publicidade e linka com a questão de digital, marca digital. Então, pô, fazer ads pela internet e tal. E aí você está falando aqui de um conceito que até é um pouco... É anterior a essa questão toda de mídia digital, né? Porque você está fazendo a publicidade viva ali na... Apesar de ser a TV toda, ela está lá em loco, né? Fisicamente. E aí a minha pergunta, a primeira pergunta que eu tenho é sobre... Esse ponto, isso é um desafio, esse novo mundo que se criou de publicidade, é um desafio para vocês ou até é, na verdade, uma oportunidade? Como que vocês olham dentro da empresa esse atual cenário que está se criando e que acredito que deve ainda crescer muito mais, né? Dado toda essa questão de inteligência artificial também, acho que isso acaba atingindo publicidade de alguma forma, né? Já tem atingido, na verdade.
Legal, a tecnologia trouxe algumas alavancas de crescimento para o setor de out of home. Inclusive, se você olhar estudos de tendências nessa vertical de publicidade, além do segmento de digital como um todo, o out of home é um dos poucos que é esperado ganhar share ao longo do tempo. E quais foram esses benefícios que a tecnologia tem trazido para o setor que tem ajudado a transformá-lo, né? Um deles, o mais óbvio, é a digitalização da própria publicidade. E, inclusive, a eletromídia se diferencia por isso. A gente tem 72% da nossa base de painéis digitais conectados. O que significa? Significa que se você quiser fazer a sua publicidade, você consegue fazer de forma remota, subir tua mídia com flexibilidade para trocá-la e de forma nacional. Muito mais eficiente. E tem também a mídia estática. Mas a tecnologia não fala só com isso. Ela conversa também com a forma de mensuração da audiência para esse setor. Então, hoje em dia, a gente consegue entregar para os nossos anunciantes métricas de impacto no target, muito comparáveis à televisão e cada vez mais se aproximando do digital. E também ela conversa com relação à experiência de compra desse tipo de mídia. Então, a gente tem trabalhado numa série de iniciativas para facilitar o formato de planejamento para a compra de mídia de out of home e também da execução em si, para ser feito tudo com uma experiência próxima também do que a gente vê em mídias digitais como um todo. E isso vai abrindo caminhos, inclusive, para a gente acessar novos tiers de clientes. Então, a gente automatizando todo o processo, inclusive a criação da publicidade que vai ser exibida, nos leva também a focar nos pequenos anunciantes que muitas vezes não tem uma área de marketing para criar e a gente começa a ter acesso a esse bolso também. Então, a gente vê que tem vários vetores de transformação do setor linkados à tecnologia e nisso que a gente tem focado desde a abertura de capital. A gente chegou a comprar uma EdTech trazendo uma série de aprendizados que eles tinham dentro desse setor e temos crescido muito nossa base de tecnologia como um todo.
Tem algum algum perfil de cliente assim que vocês entendem que é o mais... O que mais compra o serviço de vocês nesse sentido? Ou ele é muito diversificado hoje? Assim?
É, os setores de anunciantes são bem diversificados. Uhum. A gente não tem nenhum anunciante que representa mais de 5% da base, por exemplo. Tá. Nenhum segmento de anunciante que representa mais de 15%
então,
da nossa base.
Então, é bem diversificado nesse sentido.
É, os grandes anunciantes são os principais, uhum, que compõem hoje em dia, uhum, nossa base de clientes. Então, temos aí os grandes bancos, são anunciantes importantes, as telcos, empresas de tecnologia. Inclusive, fala-se que o Out of Home é a mídia das mídias, porque, uhum, todas as empresas de mídia compram também a Out of Home para divulgar. Tem as bebidas e alimentícios, entre outros, de uma forma bem diversificada. Uhum. Você comentou do digital também, a nossa relação com a mídia digital. É, e tem dois pontos. Um deles é que o Out of Home, ele conversa muito bem com a mídia digital. Então, uma casadinha que muitos anunciantes fazem é justamente comprar o Out of Home, uhum, junto com uma mídia geolocalizada de quem passou na frente daquela mídia. Uhum. E com isso consegue mensurar diretamente o ROI, como ele converteu numa venda no final. E quem faz estudos nessa direção, e nos trouxe os resultados disso, normalmente nos traz como o melhor combinado que tem de mídia para se fazer, a Out of Home junto com mídia geolocalizada. E o outro ponto é que cada vez mais vemos poucas mídias com atenção, controle remoto na mão, né? Você, uhum, apresentar publicidade de uma forma não intrusiva. Uhum. Né? E o Out of Home é uma das últimas que, sim, consegue ter o controle sobre o que você está assistindo no final. Uhum. Né? Você vai passar e você não vai se sentir invadido por conta disso. Muitas vezes você vai estar num momento de pouca produtividade, vai estar esperando o ônibus, vai estar esperando o trem, vai estar no elevador e vai até gostar de ver publicidade.
E, né, consequentemente, pode até converter mais, né, por isso.
Aí tem uma aceitação.
Você não está fazendo, teoricamente, nada, né, quando você é impactado, é verdade.
Perfeitamente, tem uma aceitação muito grande por conta disso também.
Oh, que legal,
É, uma coisa que eu acho que é legal, que eu acho que talvez o público não saiba muito bem como funciona, essa parte de concessões, né? Que é uma grande parte do crescimento de vocês. É, se você pudesse explicar um pouco como é que funciona e é isso.
Legal. Bom, como funciona também em linhas gerais o nosso modelo de negócio? A gente fecha acordo com esses parceiros que têm acesso a localidades com um grande fluxo de pessoas. E normalmente a gente troca um serviço que a gente oferece, uhum, à população ou ao ambiente que está, em troca para o direito de vender publicidade naquele local. Então, quando se fala de concessões em municípios, a gente fica responsável por fazer o CAPEX, por trocar os abrigos de ônibus ou instalar relógios nas ruas do município. A gente dá manutenção nesses abrigos de ônibus ou relógios, melhora assim o serviço para a população. Uhum. Até se vocês verem algumas fotos, no nosso site mesmo tem, na nossa apresentação institucional, do antes e depois, por exemplo, vocês veem que de fato muda a experiência de quem pega transporte público, por exemplo. E em troca desse serviço, a gente tem um espaço lá que a gente instala o nosso ativo para vender publicidade no final, e é da onde vem 100% da nossa receita. Uhum. E cada vertical tem a sua dinâmica. Né? Dentro de edifícios, a gente oferece um serviço de comunicação. Então, principalmente edifícios residenciais, a gente troca aquele
papel colado.
Papel colado com um comunicado do síndico, que é uma forma relativamente ineficiente, né? Você tem que imprimir toda vez que quiser comunicar algo com os condôminos, por uma mídia digital que ele pode entrar num publicador e fazer lá qualquer comunicado com apoio de inteligência artificial, inclusive para, uhum, construir com templates personalizados para o prédio. Em troca disso, a gente faz investimento de CAPEX, a gente dá manutenção e temos o espaço para venda de publicidade também.
Eu até estava... Eu estava refletindo aqui uma vez, a gente também recebeu uma vez no podcast aqui um influencer que ele usava bastante da mídia out of home para fazer as suas divulgações. e foi um dos primeiros caras assim que começou a falar disso, falou, cara, eu sou influenciador digital, a maioria roda tráfego na internet, mas eu coloco lá na mídia out of home, né, ou seja, um poster, alguma coisa dele, para divulgar. E ele falou que isso, de fato, traz uma... até uma percepção, acho que, de proximidade, assim. Eu achei engraçado isso, dá uma proximidade, assim, entre empresa que está anunciando e a pessoa que está sendo impactada, justamente por ser um negócio meio físico, assim. Pode parecer meio, às vezes, na cabeça das pessoas, meio besteira, mas acho que isso é um impacto importante, que, no final do dia, acho que deve até ajudar a eletromídia como todo, até para vocês fazerem esse, entre aspas, pitch de venda nesse sentido, porque... apesar do mundo... minha tese, tá? Eu posso estar completamente errado nisso. Por favor, discorde se quiser discordar. Mas a minha tese é que o digital é muito presente. Tem que acontecer. Só que é aquilo que você comentou. Às vezes, casar as duas coisas traga um retorno melhor no final do dia. E esse influenciador mostrou isso pra gente. Então, achei legal comentar aqui sobre isso.
Não, enfim. E complementando, é legal falar que a gente também tem projetos especiais.
É.
Então, são projetos que a pessoa consegue interagir com o nosso totem, enfim. Então, a marca consegue fazer alguma coisa que... lê um QR Code e sai um brinde. Ou até um amaciante que sai o perfume na rua por onde a pessoa passa.
É que até um marketing sensorial que
Exato.
O pessoal fala, né?
Exato. E aí gera muito mais conexão.
É verdade.
É uma mídia que ela é reconhecida pela criação de awareness.
Uhum.
Então, até a gente brinca às vezes que é a mídia do Você Sabia.
Uhum.
Que você não está procurando, você não sabe que você precisa daquilo e você é introduzido a um novo produto, uma nova marca, um novo influenciador.
Uhum.
E toda vez que a gente exibe a mídia com uma personalidade, uma foto, a gente normalmente recebe o feedback de que realmente muitas pessoas chegaram a ter contato com o nome da pessoa, com a foto. Eles recebem um monte de mensagem falando, pô, te vi nos elevadores, etc.
Eu fiz essa contestação porque eu queria até entender um pouco de como que vocês enxergam essas avenidas de crescimento para frente, assim, do negócio. Porque hoje, como está construído, a gente entende, você explicou, mas e para frente? Como que isso se desenvolve e cresce e escala? Porque você estava até falando, né? É um business baseado nessas concessões, onde você investe ali, você troca uma máquina. E como que você escala isso se quiser? Pô, eu quero estar presente em todas as cidades do Brasil. E quero, enfim, todos os municípios do Brasil. Como que você consegue escalar isso de uma forma mais rápida e se dá para fazer isso de uma forma até mais asset light, se eu puder chamar assim?
Legal. Bom, primeiro ponto, vejo que o Brasil ainda está numa fase muito inicial para esse tipo de mídia.
Uhum.
Basta mencionar que cidades como Porto Alegre e Recife não tinham mobiliário urbano de forma estruturada até o ano passado, por exemplo. Então, são grandes centros, inclusive, de interesse comercial. Imagina os municípios menores, né? Uhum. Você vai fazendo um corte de municípios que ainda tem uma população grande, acima de R$500 mil, são mais de 50 municípios que ainda não têm esse tipo de publicidade. A gente vê alguns movimentos para aumentar a relevância do setor. A gente começou primeiro com a tese de consolidação. Então, a Eletromídia, ela foi construindo a posição de liderança dela ao consolidar várias empresas. Várias, então, foram 8 aquisições já, né, nesse meio tempo. 13 concessões que participou, porque isso traz uma série de vantagens para o nosso cliente, que consegue fazer uma mídia nacional falando com um único player, com um único formato, que ele confia na entrega, entre outros. Então, esse foi o primeiro movimento que a gente tomou, mas a gente vê a agenda de infraestrutura se desenvolvendo. Cada vez mais criando bons exemplos, a gente estimula que outros municípios abram esse tipo de licitação, esse tipo de bid.
Uhum.
E um bom exemplo que a gente pode trazer, que foi desenvolvido no ano passado e que realmente levantou muito a demanda para trazer mais a nossa publicidade para outros municípios, foi um projeto chamado Abrigo Amigo, que algumas pessoas podem ter sido impactadas via WhatsApp, que foi um projeto que chegou a ganhar uma série de premiações no ano passado, ganhou a premiação O Ouro em Cannes, que é que é a maior premiação internacional de publicidade, que basicamente a gente oferece uma solução de segurança para quem está esperando o ônibus
sozinho
à noite. Exatamente. Então, das 8 às 5 da manhã, foi um projeto que a gente fez primeiro um piloto e depois ele virou um projeto comercial, em que, inclusive, a gente está trabalhando para expandir ainda mais. Já são 80 abrigos instalados com essa solução. Uhum. É, das 8 às 5 da manhã, nesses abrigos de ônibus, se alguém está se sentindo inseguro, está esperando o ônibus sozinho, ele pode clicar na tela, tocar na tela, e vai atender vai aparecer uma atendente, como se fosse numa videoconferência, no nosso ativo, e vai esperar o ônibus junto com essa pessoa. E essa nossa central de atendimento está ligada normalmente com a segurança pública e pode acessar diversas, desde o SAMU até a Polícia Militar, e atender chamados diferentes, né, de pessoas que estão expostas. Então, por exemplo, essa iniciativa com 80 abrigos já gerou 5 mil chamados, e a gente vê a oportunidade para expandir para 2 mil abrigos. Não
pode
se
tornar até uma política de segurança pública, né? Deve você falar com... Pensando aqui, né? Você vai falar com até secretarias de segurança, pode até ser do interesse da secretaria, da cidade, do município, enfim, que tenha isso.
Não, aí e até da própria população.
É, verdade.
Teve uma postagem que uma influenciadora mostrou o Abrigo Amigo e teve muitos comentários. E aí o pessoal até comentou assim, ah, eu quero ver Abrigo Amigo chegar em São Paulo, tá fácil, eu quero ver chegar em Itapevi. Aí ela até respondeu, ela falou assim, então o primeiro passo é operar os abrigos com eletromídia. E a população começou a marcar os prefeitos, falando assim, ó, não tem na minha cidade.
Não tem, né?
Então gera o interesse até da população.
É meio como se fosse meio uma divulgação boca a boca, assim, nesse sentido, né? Do pessoal querendo, e aí, consequentemente, a companhia pode estar dentro. Eu tenho uma... Quer dizer, você quer falar?
Não, foi mal, pode continuar.
Eu às vezes começo a engatar nas perguntas e esqueço. Eu tenho uma outra questão, que é um pouco da... Primeiro, deixa eu dar um contexto, né? Antes de vir para a Genial, tudo, eu trabalhei numa startup de patinetes, desde o começo dela, e a gente tinha muito disso, até, se eu não me engano, a gente estava até com essa ideia, se não tivesse ido por água abaixo o projeto, e uma ideia de fazer, usar os patinetes como um veículo de mídia também, que no final do dia é um media out of home, né? Então usar os próprios patinetes, os nossos próprios ativos. Só que a gente tinha um problema de que era basicamente o que pesava no P&L ali, que era o pessoal depredar os nativos, roubo, o pessoal quebrar tudo. E para a gente, né, nessa época, pesava bastante em termos de custo. Eu queria entender como que é isso para a eletromídia, se isso é um problema, se não é, e o que a companhia faz para, de certa forma, tentar enxugar isso o melhor possível, porque trazer uma margem melhor, né, no final do dia.
Legal. E sim, faz parte do serviço que a gente entrega para a cidade, a manutenção desses locais que a gente instala. Dependendo do ambiente, dependendo do tipo de ativo, varia muito o impacto do vandalismo. Então, a gente vê isso principalmente em ruas. Quando se fala de ambientes privados, ele se aproxima a zero. E vê principalmente em abrigos de ônibus. O vandalismo principal nesse tipo de ativo que nos dá mais trabalho é pichação, é colagem de cartaz, que a gente tem que ficar constantemente limpando, né? Constantemente... dando essa manutenção preventiva para os locais que a gente tem instalados. Tem casos, claro, de roubo, de quebra, mas acontece muito menos do que a gente imagina inicialmente quando pensa em ter um ativo instalado na rua e está no nosso P&L, faz parte do nosso P&L. E é claro que tudo que a gente instala, a gente já instala pensando em como blindar o máximo possível nosso ativo. Então, uma tela digital, ela já vem num formato blindado para a pessoa ter acesso ao mínimo de componentes possíveis, inclusive com o IoT que nos avisa se tiver alguma movimentação dentro dos nossos ativos para a gente poder agir. A gente já sai pronto para isso. E tem casos que são inevitáveis, que acontecem, e faz parte de qualquer BP quando a gente vai participar de uma licitação.
Eu perguntava isso mais para tentar entender o quão representativo era isso em termos de custo, que no final do dia impacta, né? Margem e lucratividade da empresa como um todo. Mas, aparentemente, não é um problema assim tão representativo, pelo que parece que você está me dizendo.
Preferíamos que não tivesse, né? Mas faz parte do business. E mesmo o mobiliário urbano, os ativos de rua, eles têm uma margem sim atrativa, que cabe esse tipo de custo. E estamos constantemente pensando em soluções de como evitar.
Posso
fazer? Pode, por favor.
É, eu queria voltar um pouco para o crescimento, que a gente falou um pouco da parte das concessões, né? Mas também tem outro lado que vocês conseguem rentabilizar mais os anúncios que você tem disponível, né? Os anúncios na rua, enfim. E eu vi que ano passado vocês lançaram uma série de novos produtos com o Eletromedia Ads, personalize seu plano, e eu quero entender um pouco como é que isso afeta o business e se isso vocês verem como um vetor de crescimento para o futuro.
Perfeito. A gente tem uma base, já uma boa base de ativos instalados, são 65 mil faces publicitárias, sendo 45 mil digitais, e eles não ficam rodando publicidade 100% do tempo ainda. Né? Uhum. A gente tem um espaço definido para anunciante e, em média, tem rodado entre 30% e 40% ocupado, o que significa que ainda tem um bom espaço de veiculação de publicidade dentro dos ativos que já estão instalados. Então, esse tipo de iniciativa de que a gente vai atrás de um maior share of wallet dos grandes anunciantes como o Eletromedia Ads, que é uma ferramenta para facilitar a experiência de planejamento com base em dados e métricas e depois a execução da mídia. E a gente vai desenvolvendo para até o final o pagamento poder ser feito por essa plataforma. É um caminho para eu capturar um percentual maior da verba de marketing desses anunciantes que fazem conosco hoje em dia.
Uhum.
E em paralelo, também com o desenvolvimento de tecnologia, a gente vai atacando um novo tier de anunciante que hoje em dia não representa nada da nossa receita. A gente não captura essa verba. Ela vai basicamente para o digital. Né? Uhum. Você fala de Google Ads, você fala de anúncio no Instagram. Os pequenos negócios representam mais de 50% da receita desses players digitais.
Sim.
Né? E hoje em dia não fazem out of home por uma série de pontos que a gente trabalha para solucionar. Então, a gente lançou o ano passado, no final do ano passado, a gente trabalhou com MVP ao longo do ano para validar a tese. E realmente, a gente viu um bom crescimento até lançar uma versão em dezembro, uma atualização no início do ano, que é o Eletromedia Aqui, o Eletromedia para pequenas e médias empresas, que possibilita que um pequeno restaurante, um profissional liberal, ou até uma pessoa física que quer mandar uma mensagem para a namorada, né? Por exemplo, pode comprar mídia diretamente pela internet, com o mínimo de atrito possível. E isso conversa com a melhoria de ocupação do inventário já instalado.
Esse segmento de você focar nesses negócios menores, dá para dizer que é o que vai... Que é a grande avenida de crescimento da empresa e potencial geração de receita para o futuro? Ou ainda continua nos grandes clientes que você já comentou que hoje são os principais ali?
Dentro dos grandes clientes, até pegando benchmarks internacionais, a gente vê que o Brasil, até pelos motivos que eu comentei, né, ainda está numa fase de evolução dessa infraestrutura, a consolidação aconteceu recentemente, tem um espaço para ocupar uma verba maior, um shelf wallet maior deles. Então, hoje em dia, a gente representa do mercado total 4%, se pega dos grandes anunciantes, chega a 10%, e a gente vê em outros mercados, principalmente europeus, que já tem o out of home em mais cidades, que já tem uma agenda de métrica mais evoluída, uma consolidação que aconteceu há mais tempo, essa representatividade chegando a 12% do share total de publicidade, ou seja, 3 vezes do que a gente tem aqui, focando nos grandes anunciantes pontualmente.
Uhum.
Então, isso nos dá sinais que ainda tem muito espaço a ser feito dentre esse universo também dos grandes anunciantes. E os pequenos anunciantes é uma avenida nova que estamos sendo pioneiros nisso. Não tem nenhum uma grande referência global que conseguiu colocar esse projeto da forma que a gente tem trabalhado para isso. Uhum. Né? Temos sim benchmarks, temos empresas que trabalham com uma base de anunciante bem pulverizada, que são boas referências. A gente está trabalhando para realmente criar uma plataforma diferenciada para compra de mídia, out of home, e nossa base digital nos dá uma posição para que isso seja feito também. Que, não que essa compra seja só para mídia digital, mas é onde é mais fácil começar.
É, aqui eu tenho a impressão, me corrija se vocês acharam que eu esteja errado, mas eu tenho a impressão ainda que existe uma barreira, falando de pequenos negócios, né, para adotar como veículo de mídia ou out of home. Os grandes já fazem, né, como você comentou. E aí você tem benchmark lá fora que dá para meio que prever, né, e planejar um pouco de como pode ser esse crescimento. Mas os pequenos eu acho que tem uma barreira. Primeiro, de custo. Hoje, um cara, às vezes, que é muito pequeno, uma pessoa física, um negócio minúsculo, sei lá, um cabeleireiro, que quer divulgar ali o seu trabalho. Às vezes, em mídia digital, em Google Ads, ele gasta pouca grana e consegue já atingir. E talvez ele não consiga, com essa mesma grana, fazer um out of home. Então, acho que tem esse desafio. E, ao mesmo tempo, eu vejo também um desafio, até, de certa forma, educacional para esse público, de mostrar que o out of home tem impacto também. E não só o digital tem. E aí vai naquela questão que vocês comentaram lá de conseguir mostrar que via métricas, né, que tem um impacto. Então, até queria, com essa pergunta, entender qual que é o trabalho da Eletromídia. Você já comentou um pouco, mas qual que é o trabalho da Eletromídia em divulgar para essas empresas, esses possíveis anunciantes, que o anúncio que você, se eu fizer no ponto de ônibus aqui do lado, vai ter impacto real na conversão de novos clientes para o meu negócio, em geração de receita para o meu negócio. Então, acho que isso é legal de comentar também, pessoal.
Legal. E por isso foi importante a gente fazer um MVP o ano passado, uhum. porque realmente tem vários desafios de modelo de negócio.
Uhum.
Né? Como a gente fala com esses potenciais anunciantes, qual que é o preço correto, qual o formato correto de veiculação.
Você consegue compartilhar um pouco de dados desse...
É, a gente começou...
Então, puder abrir, né? Óbvio.
Sim, no início do ano passado, uhum. a gente começou o primeiro trimestre com um pouco acima de R$100 mil de receita desse tier de anunciantes.
Uhum.
No último trimestre, ainda com plataformas que a gente foi ajustando um pouco, mas sem lançar a plataforma oficialmente, a gente chegou a 1,4 milhões de receita nesse tier. Ainda é muito inicial, terminamos o ano com 3 milhões e 200 de receita nesse tier de cliente. E no formato ainda muito de MVP, né? Boa parte do ano as pessoas só podiam comprar o seu próprio prédio, que estava, por exemplo. Né? E depois a gente foi abrindo um pouco mais. Então a gente ainda tem muito a aprender, tem muito a desenvolver a plataforma. O que a gente tem visto com pequenos anunciantes é que eles também sentem o impacto de forma muito mais imediata. Então, um restaurante que faz a mídia, ele sabe na hora se ligou, foi mais gente lá almoçar ou não.
Uhum.
O profissional liberal vê se tocou mais o telefone ou não. Então, mesmo não entregando uma capilaridade muito de métrica, Entendi. Ele sente de forma muito mais imediata. Né? Até porque muitas vezes você vai ser a única mídia da pessoa. Né? Ou então vai ser você e mais uma mídia, né? Ele não tem tantas opções assim. Então ele sente de uma forma muito mais clara qual foi o efeito dessa mídia. E a gente está... E realmente são desafios que tem nesse modelo de negócio, a gente está vendo formas de trabalhar. Existem... por exemplo, a gente lançou agora no primeiro tri o nosso programa de parcerias, então junto com uma agência para pequenos anunciantes chamada V4 Company,
legal.
Que ela trabalha divulgando mídia digital e a gente acrescentou no portfólio deles também
essa
Eletromídia, que foi muito bem recebida, porque é mais uma opção para esses assessores de marketing apresentarem para os pequenos clientes. A gente usa a nossa tela para divulgar também, usa a própria mídia digital também, e a gente vai aprendendo com isso o que traz mais resultado. Tem um trabalho educacional de fato, tem um trabalho das pessoas saberem que existem, tem um trabalho para mostrar que ela é eficiente.
Exato.
Né? E são esses desafios junto com o desenvolvimento da plataforma que a gente tem trabalhado.
E é tudo trabalhado de uma vez, né? Não dá para você trabalhar só uma das vertentes, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né?
Tudo ao mesmo tempo, começando pela experiência de compra da pessoa também, e testando o preço. Então foi muito importante a gente ter um time dedicado para isso,
Entendi.
Que foi o que a gente criou no ano passado.
Quantas pessoas são lá hoje? Sabe?
Na Eletromídia como um todo, nós somos uma empresa que já tem quase 900 colaboradores.
Nossa, gente.
E dentro desse grupo de SMB já tem cerca de 60 pessoas focadas nesse projeto.
Bastante gente.
Eu imagino que nesse segmento de SMB precisa de bem menos pessoas do que no segmento para atender um cliente corporate, por exemplo, né? Eu acho que o produto deve ser mais self-service, imagino.
Isso.
Ah, tá.
A gente trabalha para desenvolver essa plataforma self-service, 60 pessoas que eu comentei são principalmente desenvolvedores de software, né, para desenvolver isso. E atender, e sim, a gente vê formas de escalar o acesso dessa mídia. Nos grandes, nos key accounts, muitos vão querer ter um consultor atendendo eles, sim, né? Alguém para...
Tipo um manager, assim.
Um manager para poder ajudá-los a elaborar o planejamento de mídia, mesmo tendo uma plataforma digital também. E a gente acha importante manter esse contato, contato ativo para o pequeno, não. O pequeno, sim, muitas vezes, ele vai preferir fazer de uma forma 100% self-service. Hoje em dia, quando eu falo com uma pequena empresa, às vezes, um conhecido, né, ele já pergunta direto, fala, pô, tem uma solução SMB que eu posso fazer? Porque ele quer ir lá e comprar ele mesmo a mídias, não quer entrar com uma agência, negociar, né?
É. A gente está, invariavelmente falando, a Eletromídia é uma empresa que pode ser classificada, então, naquela caixinha de empresa de growth, né, de crescimento. Tanto é o que a gente está falando aqui. E eu queria, só para trazer isso para o universo do pessoal que está vendo, falar um pouquinho, então, da evolução da empresa em números. Não precisa ser exatamente os números, mas só para a gente tentar entender, de fato, então, esse crescimento que você estava comentando aqui. Tem algumas métricas operacionais, né, que você já acabou comentando, então, que são ali as vendas dos pontos, né? Então, se você puder falar um pouquinho de como que evoluiu esses pontos aí ao longo dos últimos tris, se quiser falar em questão anual também, talvez seja um pouco mais fácil. E também, acho que um ponto importante que hoje o pessoal se preocupa bastante, especialmente os investidores, é poção de caixa, para ver se está confortável ou não. Falar um pouco de margens, acho que também é sempre interessante. Isso para trazer a visão agora do ponto de vista dos números, né, para quem está querendo investir no negócio. Então, acho que é legal de comentar também.
Bacana. É, sim, eu vejo que dentro desse setor, pelos motivos que a gente estava discutindo agora, tem N oportunidades de crescimento e por isso poderia ser enquadrada dentro do contexto de growth. Porém, uma empresa de growth que já gera EBITDA, já gera caixa. É, para trazer uma referência, os números de 2023 que a gente divulgou não faz muito tempo, né? A gente já fechou com 1 bilhão e 48 milhões de faturamento, com uma margem de EBITDA de 37%. Então foram 346 milhões de EBITDA no período. E com uma conversão de caixa importante. Desse EBITDA, 92% é convertido em fluxo de caixa operacional antes do pagamento de juros. Então, ele tem uma geração... E, historicamente, esse setor de mídia tem uma geração importante de caixa. A gente tem uma alavancagem que vem reduzindo. Então, fechamos o ano com um indicador de dívida líquida EBITDA de 1,5 vezes contra 2,1 vezes de 12 meses atrás. E esse indicador já chegou a 3 vezes. Então, é uma alavancagem que tem reduzido ao longo do tempo. É uma empresa, a gente tem investido muito em novos inventários, no crescimento da nossa base. É, no ano passado, se a gente olhar as verticais, as principais verticais, como ruas, edifícios, foram 3 mil novos ativos instalados. Uma boa parte disso é ativos de grandes formatos em ruas. É, e ao longo dos anos, a gente, desde o IPO principalmente, a gente acelerou muito o crescimento da base. Então, tiveram anos que só em edifícios a gente estava instalando 5 mil telas anualmente. É, falando de crescimento, só para finalizar essa parte de número, e comparado com os anos anteriores, o crescimento de receita foi de 20%, já de uma base que tinha crescido mais de 70% com relação a 2021. O crescimento de EBITDA o ano passado foi acima de 30%, em torno de 37%, com um ganho de 6 pontos percentuais de margem EBITDA. Então, a gente tem conseguido entregar um crescimento tanto pelos novos projetos, pelo ganho de relevância, pela tese de consolidação e pelas iniciativas digitais. Falando de lucro líquido, né, já que estamos falando com o público investidor, também sempre vem a pergunta sobre dividendos.
É, eu ia falar agora. Eu ia falar exatamente essa pergunta agora.
No final do ano passado, a gente gerou, olhando o lucro líquido ajustado, 159 milhões. Lucro líquido contábil, que no final é a base para distribuição de dividendos, foram 93 milhões. A gente carregava um prejuízo acumulado que já foi revertido e há a previsão que após a aprovação da nossa, via Assembleia de Acionistas, de distribuição de dividendos por conta dessa, de já ter apresentado um lucro positivo. Então, esse ano a gente começa também a já ter uma distribuição de dividendos para a nossa base.
Vocês têm uma política de distribuição de proventos ou você segue os 25% ali da, que já vem da lei da
A base são os 25% obrigatório. Esse ano, pontualmente, como uma parte do lucro foi usada para cobrir os prejuízos acumulados, está para aprovação distribuir um percentual maior.
Então é do interesse, dá para dizer aqui para o pessoal que gosta dos dividendos, que é do interesse da companhia, então, ter uma política de distribuição. Vocês não pretendem não distribuir, ou isso vai ficar muito a cargo do momento. Porque eu digo isso, né? Porque algumas empresas que têm essa visão de crescimento, até que é o que a gente está colocando aqui, que a Eletromídia faz parte dessa caixinha, às vezes falam, a gente não quer ter uma política muito clara de distribuição de proventos, porque vai depender do momento. A gente, às vezes, quer simplesmente voltar e reter aquilo para investir mais, para crescer mais. Ou, às vezes, a empresa, não, a gente quer distribuir para o nosso acionista porque a gente acha que é importante. Como que vocês estão nesse ponto?
O cenário base hoje é o mínimo obrigatório, 25% do lucro que a gente tem como horizonte de distribuição. Ainda temos muitas oportunidades de crescimento, de crescer o inventário. Estava falando aqui das cidades.
Exato.
Né? São mais de 40 cidades com a população acima de 500 mil habitantes que ainda não tem mobiliário urbano. Em edifícios, a gente tem uma base grande de edifícios, um mercado endereçável que pode chegar a 80 mil prédios nacionalmente. E a gente começou ainda a ocupar esse espaço. Então tem ainda
uma boa avenida,
avenida para crescer a nossa presença. Então, de fato, claro que temos que pesar, né, o retorno que a gente está vendo nos projetos para o retorno do pro custo
você
de capital.
Você tem que fazer o que vai valer mais a pena. Exato. Faz sentido. Eu queria ter só uma... Desculpa, quer falar?
Eu acho que... Outro
foi
ponto
mal,
que...
às vezes eu começo a engatar nas minhas aqui e eu vou me empolgando.
Não, tranquilo. Outro ponto que eu acho que os nossos ouvintes vão querer... Que eu acho que é bem relevante, né? Falar um pouco de valuation. Vocês saíram... Acho que hoje vocês já estão acima do preço de IPO, né? Sendo que vocês cresceram muito. Aí, até comparando com os peers globais, o múltiplo de vocês está bem abaixo. Aí eu queria pegar um pouco da visão de vocês. O que vocês acham que está acontecendo? Por que tem esse desconto em relação aos peers? Enfim, eu acho que em relação ao IPO tem uma questão, acho que da época, né? Que estava muito favorável para empresas de crescimento, mas... Hoje não consigo entender muito. Tem a questão da liquidez um pouco, mas aí eu queria pegar um pouco a visão de vocês, né?
Bom, vou passar minha leitura, tá?
Tá bom.
Claro que não os investidores,
que
né?
Que fazem as análises
deles, que chegam no valuation final. Mas eu vejo o mercado de renda variável no Brasil ainda muito pressionado.
Uhum.
Teve um movimento positivo no final do ano passado, muito baseado nos grandes nomes, empresas de commodities, principalmente, que puxou o Ibovespa para cima. Se você vê a movimentação do small, não vou dizer que começou uma crise da renda variável, mas que a taxa de juros subiu muito, muita gente migrou a alocação de renda variável para renda fixa, desde lá você não vê um grande crescimento do índice small como um todo.
Sim.
Então, na minha visão, ainda tem... O mercado de renda variável no Brasil ainda tá pressionado e é claro que isso se dá por conta do nível de taxa de juros. Né? Eu consigo investir hoje numa AB garantindo 6% real para os próximos 10 anos ou até mais. É difícil competir com isso, né? E nem se fala também do mercado americano, né? Com taxa de juros de 4,6% para 10 anos também. E tudo isso traz uma pressão para o mercado de ações do Brasil. Então você vai ver, na minha leitura, tá? Também não sou analista de ações, mas eu imagino que tenha muita empresa com múltiplos distorcidos por conta disso também.
Sim. Eu concordo. Se você for olhar no final do dia, dá para falar que tudo tá barato, né, também. Só que o pessoal fala que tudo tá barato há sei lá quanto tempo. E aí até o cenário se tornar mais atrativo para ativos de renda variável, vai continuar barato. Essa é a verdade. E aí, por isso que eu estava até tentando puxar aqui ao longo do programa, entender um pouco dessa ideia da empresa, de forma que a gente está falando qualitativa aqui, e depois os números, para o pessoal conseguir entender isso e falar, bom, dado que eu tenho, deixa eu ver então onde que eu vou alocar meu capital à medida que o cenário vai mudando e vai ficando mais atrativo, e qual que empresa eu posso escolher. E aí, como você falou, né, a decisão acaba sendo individual de cada um, né? Aqui a gente tenta só trazer a informação. Uma outra curiosidade que eu... Aqui acho que é mais um pouco de curiosidade mesmo. Deixa eu ver como que eu vou formular essa pergunta. Parece que é muito dado hoje, pelo que você falou aqui, para onde a eletromídia consegue ir e quais são essas avenidas que a gente comentou. Então, já tem hoje um negócio que é mais estabelecido e umas vertentes onde vocês já olham que tem espaço, mas que não tem um benchmark. Então, portanto, a gente vai, à medida que vai crescendo, à medida que vai se consolidando, vendo se retorna ou não resultado desse investimento. O que eu quero tentar puxar é, tem alguma coisa a mais que a eletromídia poderia agregar dentro do seu portfólio de produtos barra serviços que oferece, que poderia ser um complementar a somente o fato da mídia out of home? Existe algum tipo de produto que vocês possam desenvolver ou até fazer algum tipo de parceria que até sirva como uma espécie de cross-sell, assim, e que aumente a potencial geração de receita da companhia? Como que vocês olham isso? Acho que é legal também de pensar. É muito, talvez, mais imaginação, abstrato, só que é legal porque, de novo, é uma empresa de crescimento. Então, às vezes, para quem está projetando, deixa eu projetar aqui. A depender do que você coloca, uma coisa nova aqui e ali, pode subir muito ou pode cair muito. Então, estou tentando perguntar mais de forma
abstrata.
Perfeito,
perfeito. E só deixando claro que tem muita execução por trás disso. Né? Está falando de várias avenidas de crescimento, nada given. A gente tem muita execução para capturar verbas novas no mercado publicitário, novas concessões, etc. E a gente discute com frequência potenciais novos negócios atrelados ao que a gente já faz bem e a base que a gente tem instalado. Uhum. Então, pode-se começar primeiro com a nossa força comercial. Né? A gente tem um time que tem relacionamento com essas grandes marcas, grandes anunciantes, de forma nacional, um time estabelecido com acesso. Né? É um ângulo de se pensar. Tem um ângulo também que a gente gosta muito, que está relacionado à nossa capilaridade. Uhum. Então, só em São Paulo tem 20 mil endereços que a gente dá manutenção, que a gente tem contrato com o local, que a gente está lá diariamente com um ativo instalado, muitos com link de internet já instalado, um servidor no local. Então, fala-se desde espaço para locação para antena 5G, até serviço oferecido para essas localidades. Então, a gente vem explorando uma série de possibilidades. A gente vê exemplos globais. Tem empresas, você começa a olhar o mercado tailandês, por exemplo. Uhum. Tem uma empresa que começou a partir também para a infraestrutura em si. E hoje em dia, ela é uma concessionária que tem, inclusive, uhum. wallet. Desenvolveu uma wallet que é conhecida isso no mercado tailandês.
Tem espaço, né? Para você conseguir criar umas coisas assim. Por isso que eu perguntei.
E tem exemplos de empresas que foram para a mídia digital. Uhum. Que tem um player, né, alemão, que foi para as mídias digitais também. E hoje em dia, uma boa parte da receita vem dessas mídias digitais. Então, a gente explora também essas possibilidades.
Eu falo isso porque... Refletir de novo, eu posso estar muito errado nas minhas análises aqui. Mas eu penso... Eletromídia hoje tem um poder de dados... de tudo que vocês fazem, que de certa forma tem um valor nesses dados que vocês possuem. Porque, de certa forma, você veiculando a sua mídia em um local, você consegue entender a demografia daquele local, você consegue entender quantas pessoas passam ali, qual é o tipo de pessoa que passa ali, qual é a classe social, o que aquelas pessoas gostam de comprar ou não. Então, isso ajuda, esses dados ajudam você a vender a sua própria mídia, então vender o seu produto, né, o out of home, mas também, em algum momento, pode servir até como uma nova vertente de negócio, até como uma espécie de consultoria. Estou pensando aqui. Estou falando de forma abstrata, mas é só para o pessoal tentar entender aqui que esse tipo de empresa de crescimento, no final do dia, é um pouco dessas teses que a gente pega. Às vezes começa com um business muito bem certo, que todo mundo entende, mas que, do nada, às vezes pode criar uma outra receita, uma outra vertente, que pode se tornar tão relevante quanto, ou até às vezes maior. Então, acho que esse tipo de upside aqui, para o pessoal entender, ele ele existe. Ele é abstrato, mas ele existe. Então pode ser que ele se concretize ou não, a depender do passo da companhia. Por isso que eu perguntei.
E é um bom ponto. E até está na nossa pauta de discussões de planejamento estratégico. Então temos um comitê de estratégia de novos negócios que toca nesses pontos, basicamente, com reuniões bimensais, mas a gente chega a fazer até mensais, dependendo do tópico. E tem um planejamento estratégico anual também que é muito focado nesse tipo de oportunidade e realmente faz parte da pauta de discussão da empresa.
Legal. Quer fazer mais uma pergunta? Dado o nosso tempo, eu me empolguei muito, fui falando.
Vou fazer uma última. Em relação à Globo, né? A Globo comprou uma participação relevante. Eu acho que tem um aspecto bem estratégico para os dois lados. Só que eu acho que às vezes talvez não seja tão óbvio, né? Eu queria entender um pouco do lado de vocês. O que vocês veem de... O que eles trazem de upside para vocês, né, com a parceria?
Legal. Bom, primeiro dando um contexto, de fato a Globo entrou na base acionária no ano passado, chegando à posição de 27% de ações. Foi a TV Globo diretamente que comprou uma fatia da empresa e nem preciso apresentá-la, né? O maior conglomerado de mídia do país. E, obviamente, tem muita experiência e muitas iniciativas que a gente está falando aqui também existem do lado de lá. E, hoje em dia, temos dois integrantes no conselho, um como ouvinte e o outro com poder de voto. Também temos um participante dentro do comitê de estratégia. Legal. E só essa contribuição inicial da experiência que eles têm, de todo o conhecimento do mercado de mídia, já por si só é muito, muito valiosa e tem muita troca de experiência desde que eles se aproximaram aqui da companhia. No curtíssimo prazo, claro que se uma empresa com uma posição minoritária, não se pode falar muito de sinergias, né? Porque eles ainda não têm uma posição de controle. Né? Evoluindo para uma posição de controle, vemos vários tipos de sinergias, a mais óbvia sendo o comercial.
Isso que eu pensei.
Que é uma mídia de awareness, reconhecida pela awareness, que é a TV aberta, com uma representatividade muito maior no mercado, gigantesca no mercado. Qualquer migração de verba ou migração de cliente, ou acrescentar clientes para esse setor de orofone, pode mudar muito o tamanho da companhia, mas tem N outras possibilidades, desde capilaridade nacional, desde dados, entre outros, que poderão ser exploradas no futuro. Mas é um parceiro, um sócio de altíssima qualidade para ter na base e tem contribuído muito com a experiência deles.
Muito legal.
Eu queria pedir para que vocês, nesse finalzinho também, pudessem passar para o pessoal os contatos e onde que eles fazem para, se quiserem, ver mais, ler mais. Vocês divulgam, né, trimestralmente como uma companhia aberta, então tem que ter tudo isso documentado. E se quiserem, às vezes, mandar um e-mail, tirar uma dúvida, acredito que tem um canal, certo?
Ah, perfeito. Sou eu mesmo que vou atender. Maravilha. Então fiquem à vontade, entrar em contato com a gente pelo site de RI, ri.eletromedia.com.br. No nosso site, a gente faz um consenso dos analistas. Então, para a pessoa física que não tem acesso a Bloomberg, não consegue ter acesso às informações e quer ver se a projeção está em linha, a gente pega um consenso e coloca no nosso site, então vocês conseguem ter uma noção, até de indicação, compra, venda das coberturas atuais, são 9. E também essa análise financeira. Então, vocês conseguem ver uma projeção. A Eletromídia não dá guidance, mas a gente coloca esse consenso dos analistas para quem quiser observar. Legal. E pelo e-mail de RI, ri@eletromedia.com.br, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o negócio, a gente tem no nosso site os vídeos do Investor Day, então tem bem detalhado cada vertical de negócio da Eletromídia. Fiquem à vontade. No dia 9, agora, convido vocês às 11 horas para assistirem nosso call de resultados. A gente vai falar um pouquinho do trimestre, mostrar tudo de novo que a gente fez nesse comecinho de ano. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, não pensem que é muito básica. A gente está lá para isso, a gente está lá para atender vocês da melhor forma.
E só para o pessoal ter a curiosidade aqui, eu abri aqui as coberturas. Tem basicamente tudo buy e um neutro. Ou seja, o pessoal está gostando, né? Essa é a verdade. E aí é aquilo que a gente fala, é uma mistura de fundamento, momento de mercado também, que tudo ficou com margem de segurança para comprar, estimativa de crescimento, aí vai de cada analista, óbvio, mas como a Mariana comentou aqui, tá lá no site de Rina, né? Então acho que fica claro e é transparente. Acho que esse que é um ponto interessante.
Sim. E convido vocês também a testarem a plataforma que a gente comentou, de pessoa física. Você consegue criar o seu anúncio, o slogan. Ele cria um título, um slogan, uma arte. Então experimentem, legal. Não precisa pagar. Vocês conseguem simular, vocês conseguem observar preço, enfim. É para que vocês conheçam também um pouquinho do trabalho que a gente faz e de fácil acesso para todo mundo.
Pô, que legal. Eu irei testar. Depois eu conto em off o porquê. Mas muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Mariana, pela presença de vocês. Foi bastante legal. Voltem mais vezes, vocês vão ter o resultado agora. Então é como você tinha comentado no começo. Se todo dia vier, alguma coisa diferente vai acontecer. Então vamos esperar passar o resultado. Esperar um pouquinho, né? Porque senão vai estar muito próximo do call. E aí fica o convite aqui para vocês voltarem mais vezes para a gente falar das mudanças que aconteceram do que a gente comentou aqui agora.
Excelente. Então, muito obrigado. Agradeço o convite, o bate-papo. Foi ótimo e vamos marcar outro.
Boa. Sim. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixe seu like, se inscreva. Se tiver alguma dúvida da empresa também, pode deixar aqui nos comentários. Qualquer coisa a gente passa para eles responderem também. Forte abraço, valeu, falou.
Valeu. Foi.
Pessoal, tudo sobre ações dessa semana. Vídeos aí sobre prévia dos resultados do primeiro tri para a BB Seguridade e para Banco do Brasil. Também fiz um vídeo aí trazendo as ações preferidas dos analistas, tá? Nesse momento, tá? O top pick de cada um dos setores. E fiz um vídeo de Porto Seguro também para aproveitar aí os dados que saíram de fevereiro. Passa nos links, assista. E se tiver dúvida, é só deixar lá nos comentários. Um abraço.